Olá, doutora Suzana, de volta aqui para falar com a gente. Ela que é neuropsicóloga clínica, é também escritora, autora desse livro lindo, gente. Você já tem O Refém do Medo? Se não, vai adquirir, procure adquirir, saiba como. Vamos falar aqui também ao longo do programa, porque vai ter um evento especial em outubro falando também sobre esse tema. Mas nós estamos, doutora Suzana, bem-vinda primeiro aqui ao programa Essencial Sua Saúde, mais uma vez, sempre uma alegria recebê-la.
Muito bom dia, ouvinte, bom dia, produção, bom dia, Patrícia. Mais uma vez aqui agradecendo essa oportunidade para que a gente possa bater um papo, né? Esclarecer dúvidas e levar conhecimento para os ouvintes.
Com certeza. E dentro de um mês todo especial, porque o setembro traz essa temática que muitas vezes é um tabu. As pessoas não querem falar. Quem já teve alguém, algum caso de suicídio na família, ou alguém que tentou, né, teve ideação suicida, chegou a tentar, mas felizmente sobreviveu ao suicídio, carrega muito essa marca, né, muito forte. E é um tema que as pessoas não querem falar. E a campanha do Setembro Amarelo fala exatamente disso. Quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais ele fica distante. E falar que agir talvez seja a melhor forma de curar, né, esse problema social, essa doença também da nossa sociedade. Então, fala um pouquinho antes até de falarmos sobre o nosso tema de hoje, que é como intervir em crises, é falar sobre o Setembro Amarelo, doutora, a importância que tem esse mês.
Isso, verdade. Né? Ou seja, a campanha ela é bem marcante, ela é bem forte, é abraçada não só pela mídia, como toda a sociedade, né? Pelos profissionais de diversas áreas, não só pelos profissionais da área, né, de saúde mental, mas diversas clínicas, você entra, está lá com, né, o lacinho amarelo. Então, nós precisamos, de fato, abraçar essa causa. É porque o suicídio é algo muito intenso, é algo muito forte e preocupante. Quanto mais conhecimento a gente levar, mais esclarecedor fica. Então, a pessoa vai ver que ela não está só, ela tem uma rede de apoio. Ela pode contar com essa rede de apoio, não só dentro da sua própria casa, mas com profissionais capacitados para ouvir. A escuta ativa, ela é muito importante nesses casos. Tá?
Exatamente, estar atento, né? O CVV esteve aqui também ao longo desse mês e dizendo exatamente isso. Às vezes uma pessoa liga, você pergunta como é que você tá, a pessoa diz, ah, não estou muito bem, não. Não estou bem, estou assim para baixo. Ah, tá assim, e tal, e fulano, e fulana. E para ouvir que a pessoa está ali manifestando que ela não está bem. E você ouvir, sim, mas o que está acontecendo? Ali pode ser uma oportunidade de uma conversa e até mesmo dissolver essa ideação suicida. Mas uma coisa que pode levar, não sei, como fator, uma causa, um fator de risco para a questão do suicídio, da depressão, desse temor, que a pessoa que se suicida, eu acredito, doutora, ela não quer morrer, talvez, ela quer se livrar de uma dor, ela quer se livrar de um sofrimento, e talvez ela encontre essa como última alternativa, não é isso?
Exatamente. Eu costumo dizer, desculpa, eu costumo dizer, a gente tem que analisar friamente, tá? Para a gente poder identificar a coisa, né? Para a gente entender a complexidade, a gente precisa, tirar esses distratores, tirar as coisas que envolvem, não é? Aquele momento. Tem que deixar a coisa mais fria, mais limpa, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender de fato o que está acontecendo com aquele indivíduo. Eu costumo dizer, às vezes até choca o que eu falo, mas é para o indivíduo perceber racionalmente, não é? Friamente. Eu costumo dizer que o suicídio é um ato egoísta. Ah, mas doutora, mas como é que é egoísta se a pessoa está em sofrimento? Eu falei, gente, eu não estou falando em sofrimento, eu mandei fazer o quê? Tirar a emoção. Vamos falar friamente. É um ato egoísta. Por quê? Porque eu estou pensando apenas em mim. Eu não estou pensando em quem eu estou deixando, a forma como eu estou me suicidando. Eu não estou pensando em pai, mãe, marido, noivo, colegas de trabalho, ninguém. Eu só estou pensando naquele momento em mim. É uma atitude altamente individual, muito altamente egoísta. Agora, se a gente for observar com a emoção, é um ato de altamente, de alto sofrimento psíquico, né? É um sofrimento. Ou seja, eu não tenho manejo, para mim, se eu me suicidar, eu vou conseguir tirar essa dor de mim, né? O peso está muito forte, algo está muito inconstante na minha vida, eu não consigo emprego, ah, eu só vivo deprimido, o mundo não melhora, as coisas dentro de casa é só briga, é só chateação. Então, eu não estou conseguindo elaborar de uma forma sensata, de uma forma, né, coesa, de uma forma mais elucidativa, esse tipo de reação. Então, no meu entendimento, a melhor forma de eu me livrar desse sofrimento psíquico no qual eu estou passando é eliminar com ele. Como é que eu vou eliminar com ele? Acabando comigo, acabando com minha vida. Porque aí eu não vou tê-lo. Só que nós precisamos entender o que leva esse indivíduo a ter esses pensamentos, essa ideação suicida. Né? Porque quando eu vou falar no suicídio de forma geral, a gente vai ver que o suicídio, ele tem a ideação, né? Suicida, tem o planejamento e tem a tentativa. Então, o que é a ideação suicida? Porque às vezes a pessoa não sabe, a pessoa só pensa assim, não, ele está pensando em suicídio, ele vai se suicidar. Nem sempre. Tanto é que quando a gente estuda saúde mental, a ideação é o primeiro passo, né? Ou seja, é algo primário, é a base da pirâmide. A ideação suicida é quando o indivíduo tem a ideia de que o suicídio é a solução para ele se livrar daquele sofrimento, né? Daquela situação desconfortável, daquela coisa que está apertando ele. Depois, e nesse caso, ele não tem o planejamento, deixa bem claro isso, ele só idealiza, né? Ele só pensa a respeito. O segundo passo, é o planejamento, que nós chamamos de planejamento suicida. O que é isso? É o indivíduo, ele já começa a planejar a sua ação. Bom, eu vou fazer isso aqui, eu vou nesse dia, em tal lugar. Né? Tem pessoas que, como ele quer chamar atenção, ele planeja muito bem. Né? Ele, por exemplo, teve um caso em Brasília, quando eu morava lá, que tinha um centro comercial em Brasília, onde esse shopping, ele era todo vazado no meio. Então, o indivíduo, ele quis se jogar justamente desse shopping lá em cima, né? Era um shopping de várias... Era tipo, não é um shopping, era uma galeria, né? Tinha vários andares, tinha 4, 5 andares, tinha salas comerciais e tudo. Ele se jogou exatamente no centro, ou seja, eu vou morrer, mas eu vou chamar a atenção. Né? Então, ele podia fazer isso em qualquer lugar. Mas ele planejou aquilo ali, o dia, o horário, o local. A tentativa já é uma outra fase do suicídio, que é uma fase menor da pirâmide, é onde o indivíduo coloca realmente a prática em ação, ou seja, o planejamento. Eu planejei, eu idealizei, planejei e fiz a minha tentativa, que pode dar certo ou não. Ainda tem isso, né? Que pode dar certo ou não. Então, a gente precisa entender isso e trabalhar esse indivíduo quando ele começar a dar os primeiros sinais, ou seja, quando começa na ideação. Então, eu estou pensando acerca de, gente, eu vou conversar a respeito, eu vou conversar com um familiar, eu vou conversar com uma pessoa próxima a um amigo, eu vou procurar um profissional da área. Então, eu preciso entender, né, o sofrimento ou o que está levando aquele indivíduo a pensar acerca do suicídio. Então, isso é uma coisa muito importante. Né? E segundo o Ministério da Saúde, é bom a gente até explicar o que é o suicídio, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, suicídio é aquela coisa onde o indivíduo tira a sua própria vida. Não é bem assim. Né? É o próprio Ministério, eu vou ler aqui para vocês, é um fenômeno complexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes sociais, idade e orientações sexuais. Ou seja, pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer cidade, em qualquer parte do mundo, com qualquer tipo de origem ou cultura, não é? Em qualquer idade, ou seja, com qualquer um. É por isso que a gente precisa falar sobre o suicídio, para dizer para o outro, você não está só, eu estou aqui para te escutar. eu quero te ouvir, né? Essa escuta, que nós chamamos de escuta ativa, né? É uma escuta onde a gente tem que perceber o dito que não é dito e o não dito no que é dito. Então, essa, né, esse jogo de palavras, ele é muito importante.
Pois é. E essa coisa de dizer, ah, mas quem fala não faz, isso é um mito, né? Porque muitas vezes as pessoas estão ali, assim, dando a ideia de que ela tem pensado sobre isso, já vem planejando, e às vezes ela é desacreditada, e aí acontece de fato. Mas hoje queremos falar também, doutora Clara, vamos aprofundar isso, pode continuar falando sobre esse tema dentro dessa pergunta também, porque eu acho que falar mais, né, sobre a questão do suicídio nesse momento da campanha é importante para alertar as pessoas, para que elas fiquem atentas e possam ajudar. Mas a questão da crise, o que a gente entende por crise? Como que a crise ela pode estar ligada também a esse contexto do Setembro Amarelo?
Exatamente. Né? Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que precipita uma crise. Né? Bom, a crise de uma forma geral. Tá? Vamos colocar aqui a crise, sei lá, de forma geral mesmo. São eventos catastróficos, né? Nós temos desastres, como, por exemplo, furacão, tsunami, queimadas, né? Ou seja, terremoto. Então, tem esses eventos catastróficos que pode precipitar uma crise, pode desencadear uma crise numa cidade, num indivíduo. Outro motivo também são acidentes ou situações provocadas pelo próprio homem. Ou, por exemplo, um acidente aéreo, acidente de carro, briga entre casais, briga familiar, né, entre parentes. Então, isso também vai gerar uma crise. Então, crise é tudo onde existe uma ameaça à integridade física e emocional da pessoa. Ou seja, aquela pessoa está numa ameaça, então ele está vivenciando uma crise. Tá? E aí tem gente perguntando assim, mas o que é, de fato, uma crise? Né? Ou seja, a crise é um momento de conflito, é uma quebra de confiança, é uma quebra de consenso, é momentos de quebra onde eu preciso ter uma decisão rápida, uma mudança radical no meu comportamento ou no comportamento de uma determinada instituição ou de uma determinada cidade. Então, isso aí que se chama crise. A gente tem que perceber uma diferença. Muitas vezes nós temos nas cidades, né, o CAPES, o CREAS, o CREAS, e aí vai. Né, os postos de saúde. Então, a gente tem que entender o que é intervenção urgente e também emergência psiquiátrica. Porque muitas vezes eu levo um indivíduo, né, que está em crise como se fosse uma emergência psiquiátrica. Por quê? Porque a crise desenvolve algo no emocional do indivíduo. E muitas vezes não é uma emergência psiquiátrica. É um indivíduo que precisa de uma assistência com intervenção urgente. É diferente. Tá? Emergência psiquiátrica, eu vou com uma pessoa que tem transtorno bipolar, eu vou levar para uma pessoa que tem esquizofrenia, né, ou está em um estado de depressão grave. Isso sim é uma emergência psiquiátrica. Tá? Então a gente tem que verificar em que local eu vou levar esse indivíduo, também para não sobrecarregar o sistema. Né? Então a gente tem que pensar um pouquinho acerca disso. Agora, o que, que a gente precisa? A gente precisa restabelecer uma relação entre as partes, entre mim e entre a pessoa com quem eu me indispus. Né? Ah, eu tenho que manter uma relação, por exemplo, mais, né, mais consensual, mais, com um olhar mais cuidadoso, com os familiares daquelas pessoas que eu estou atendendo, com a pessoa que sofreu ou está passando por essa crise. Então, tudo isso vai compor um cenário de manejo e intervenção em situação de crise.
Pois é. E isso é necessário, né? Estamos de volta aqui no bate-papo com a doutora Suzana Lira, ela que é neuropsicóloga clínica, autora do livro Refém do Medo, tá? Daqui a pouco a gente fala sobre ele, mas então trazendo, fechando esse nosso papo de hoje sobre a questão da crise. Qual é a melhor forma de fazer uma intervenção, né, doutora? Como lidar com isso? Que manejo é possível ser feito? Doutora Suzana, estamos ouvindo?
Sim, está me ouvindo?
Estamos sim agora. Então, continuando a falar, né, sobre como fazer essa intervenção, o que fazer ou o que não fazer no momento de crise, no sentido de sanar e deixar esse momento passar.
Certo, com certeza, né? É uma coisa que a gente precisa saber fazer. Até dentro de casa mesmo, né? Porque às vezes quando a gente fala em crise, de uma forma geral, a gente só pensa em crise em catastróficas, não é? Em coisas mais fora do ambiente de casa. Até mesmo, por exemplo, uma queimadura de uma criança, isso vai gerar uma crise emocional. Então, eu preciso saber manejar, eu preciso saber compreender esse momento de crise. A primeira coisa do manejo, né, a gente precisa fazer uma avaliação. O que é isso? Doutora, tem que ter uma avaliação, eu preciso avaliar a crise, sim. Precisa não só o profissional, né, da área, mas quem está naquele exato momento. Por exemplo, eu sofri um acidente de carro. Imediatamente eu vou ter que fazer uma avaliação. A pessoa está ferida, quantos ocupantes estão, tem alguém que está inconsciente, não está, isso tudo, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma avaliação daquele cenário, né? Ah, meu filho se acidentou, bateu a cabeça. Eu estou fazendo uma avaliação. Então, a avaliação é o primeiro passo do manejo, da intervenção, ok? Depois, eu vou estabelecer uma relação com a pessoa que está na crise, assim como eu vou estabelecer uma relação com as pessoas que estão fora, mas aquelas pessoas próximas. Por exemplo, no acidente, teve uma vítima, teve uma pessoa, teve um parente que chegou para ver. Então, eu vou começar a estabelecer essa relação com essa pessoa para que a gente possa fazer manejos, né, assertivos naquele momento. Eu saber nome da pessoa, o que, que realmente aconteceu. Porque muitas vezes a pessoa pode estar inconsciente, né, e não vai dizer se tem alergia, se não tem. Então, eu preciso identificar essa relação. O próximo passo, eu preciso identificar o problema. O que que aconteceu de fato? Não, o carro capotou, o carro bateu de frente, por isso e isso. Não, meu filho escorregou, bateu a cabeça, ou meu filho subiu em tal coisa e caiu. Então, eu estou identificando o problema para que a gente possa manter o quê? Fazer um plano de ação. Então, o que que é o plano de ação? São as diretrizes. O que que eu preciso fazer agora? Eu preciso chamar um socorro imediato? Eu preciso imobilizar a vítima? O que que eu preciso fazer? Qual é esse plano de ação? Depois do plano de ação, né, vem essas respostas. O que é que eu tenho de alternativa? Eu preciso ter essas alternativas. Eu preciso saber lidar com essas emoções que estão vindo. E, por último, a gente manter o acompanhamento. Que acompanhamento? Acompanhamento sempre. Se for suicídio, se for, meu filho caiu, bateu a cabeça, né? Ou seja, eu fui para o hospital, levei ele, mas ele precisa de um acompanhamento em casa. Depois ele vai ter que fazer um retorno para o médico assistente para que veja a evolução do quadro, para saber se teve ou não algum problema, se está tudo em ordem. Então, esse acompanhamento, ele é muito importante. Continuo frisando, depende de cada crise, não é? E não é uma crise somente de catástrofe, tá? Mas é uma crise de forma geral. A gente precisa entender, porque esse modelo de intervenção vai caber em todos os tipos de crise. Você vê que eu dei vários exemplos aqui, não é? Então, a gente precisa identificar. Por exemplo, eu tenho que separar, eu tenho que seguir, né? O meu lado racional do meu lado emocional. O que que eu posso? Como é que eu tenho que agir? Porque nesse momento, nós somos um ser único, né? Nós somos razão e emoção o tempo todo. Algumas
Exatamente.
pessoas conseguem realmente ser um pouco mais frias, né? Mais racionais do que a outra. Mas tem determinadas pessoas que não conseguem, é muito mais emoção. né? São traumáticas, brigam por qualquer coisa, estouram por qualquer coisa. Então, a gente precisa saber que no momento de crise, eu preciso manter esse meu equilíbrio. É difícil, não é fácil, mas a gente precisa buscar esse equilíbrio entre a razão e a emoção para que a coisa, né, dê certo, para que eu, como ser humano, possa também ajudar aquela pessoa que está sendo, né, está sofrendo, está precisando desse apoio.
Isso mesmo. Olha, grande lição, essas dicas são valiosas, quem colocar na prática, quem anotou aí, quem ouviu ou vai ouvir depois, essa entrevista fica gravada e vai ser postada também lá no portal Saúde no Ar, pode ouvir e é uma lição de vida. Fazendo isso, você vai ver quantos conflitos você vai evitar e como você pode ter uma vida melhor, inclusive mais saudável. Doutora, a gente quer agradecer muito sua presença aqui mais uma vez. É, vamos ter um evento, né, mais em outubro, talvez possamos falar mais lá na frente para tratar do seu livro, que já falamos aqui, Refém do Medo. Portanto, fica aí esse minutinho aí final para as suas considerações finais. Muito obrigada.
Muito obrigada. Esse evento que vai acontecer vai ser no dia 15, sexta-feira, 15 de outubro. Vai ser uma sexta-feira à tarde, no Hotel Marano, ali na Manuel Dias da Silva. Quem quiser saber sobre o evento, pode entrar em contato pelo nosso Zap, que é o 99955-8856. 99955-8856. Então, a gente vai falar sobre os medos, vai ser uma tarde gostosa, né? Para que a gente possa realmente trabalhar esses medos, né? Medo da depressão, medo do dia a dia, medo da pandemia, enfim. E lá vai estar meu livro também, para quem quiser adquirir. E a gente vai fazer uma coisa bem gostosa. Muito obrigada pela oportunidade. Espero que os ouvintes tenham gostado das dicas que eu cheguei aqui dando.
Com certeza. A gente sempre gosta, né? E sempre enriquece muito aqui, todos nós, e aplicar esses conhecimentos que você traz com a sua prática, com seus estudos, realmente faz toda a diferença. Muito obrigada mais uma vez.